empregados que ocupam cargo em comissão ou função de confiança. Além disso, os profissionais ficam impedidos de atuar contra a União, suas autarquias, fundações e empresas públicas. Para garantir a transparência, a Advocacia Geral da União deverá publicar em sua página na internet a lista atualizada de todos os profissionais que optarem por exercer a advocacia privada. Os interessados também deverão fazer uma comunicação prévia ao órgão antes de iniciar a atividade. A proposta determina ainda que o exercício da advocacia privada estará sujeito às orientações da Corregedoria Geral e da Comissão de Ética da AGU, além de obedecer ao Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e à Lei de Conflitos de Interesses. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Previdência. Coronel Crisóstomo do PL de Rondônia destaca que foi o autor da proposta que deu origem à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que discutiu fraudes no INSS. Ele lembra que as investigações expuseram um esquema ilegal de descontos em benefícios de aposentados e pensionistas.
A consequência disso tudo é que o governo federal teve que bloquear todos os acessos a desconto, não havendo mais desconto, até que seja julgado e decidido como fazer esse trabalho, sem a necessidade de sindicatos e associações voltarem a pedir o desconto no Instituto Nacional de Seguridade Social.
De acordo com o Coronel Crisóstomo, a suspensão de descontos não autorizados diretamente pelos segurados é uma vitória importante para proteger a renda de famílias mais vulneráveis. O deputado garante que o Congresso continuará fiscalizando o sistema previdenciário.
Trabalho. Para Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, a redução da jornada de trabalho é a conquista mais importante das últimas décadas para a classe trabalhadora. Ele argumenta que a modernização da indústria e o ganho de produtividade com novas tecnologias justificam o reequilíbrio da escala no país.
Hoje você fabrica a mesma coisa com uma quantidade de horas trabalhadas muito menor do que há 38 anos atrás, quando a Constituição foi promulgada. E, portanto, os trabalhadores precisam participar da distribuição desta produtividade que as tecnologias conseguiram produzir. Portanto, é uma necessidade. De tempos em tempos, é preciso fazer esse equilíbrio para que os trabalhadores e a sociedade como um todo se beneficiem.
Daniel Almeida ressalta que garantir duas folgas semanais permite mais descanso, saúde e tempo livre para qualificação profissional. O parlamentar também elogia a mobilização dos movimentos sociais e o apoio institucional do governo federal em favor da medida.
A Câmara aprovou o projeto que reconhece o hip-hop como manifestação da cultura brasileira. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Nego drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, nego drama.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reconhece o hip-hop como manifestação da cultura nacional. O hip-hop é um movimento cultural e estilo de vida urbano que surgiu nas comunidades afro-americanas e latinas do bairro do Bronx, em Nova York, no início dos anos 70. Segundo o autor da proposta, deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, mais do que apenas um gênero musical, o hip-hop é uma ferramenta de expressão política e social. No Brasil, o hip-hop começou na década de 80, principalmente em São Paulo, em locais de encontro de jovens negros, pobres e moradores de periferias. O movimento se expandiu para outras regiões do país, adquirindo características locais, inclusive no Nordeste, onde foi influenciado pelo repente em ritmos caribenhos e jamaicanos. Ser reconhecido como manifestação da cultura nacional permite que o hip-hop seja contemplado nas políticas públicas, com possibilidade de ter acesso a leis de incentivo, linhas de crédito e fundos setoriais, sem contar a garantia de livre manifestação. O projeto recebeu parecer favorável do relator, deputado Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará. Segundo ele, o movimento já é reconhecido oficialmente como manifestação cultural por estados e municípios. Para o autor do projeto, o deputado pastor Henrique Vieira, o reconhecimento oficial vai fomentar a cultura e evitar a criminalização do movimento.
Reconhecer o hip hop como manifestação da cultura nacional é sair da chave da criminalização e entrar na chave do reconhecimento e da valorização. Porque o hip hop vai acontecer e acontece independente do Estado. Mas cabe ao Estado, com política pública e investimento, ao invés de criminalizar, valorizar, fomentar e levar adiante.
Projeto que reconhece o hip-hop como manifestação da cultura nacional seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Educação.
Beto Preto, do PSD do Paraná, comemora a criação do curso de medicina no campus de Apucarana da Universidade Estadual do Paraná, a Unespar. O deputado aponta que a medida atende a uma reivindicação de mais de 50 anos do município.
É uma luta de mais de 50 anos do município de Apucarana, que agora parece que realmente chegou no êxito. A Unespar é a única universidade que ainda não tinha o curso de medicina e a partir de agora já são recursos liberados para a construção de um bloco de laboratórios, de salas de aula e também praticamente liberado a contratação dos professores via concurso, além de estarmos muito próximos da marcação do concurso vestibular para a entrada no primeiro semestre de 2027.
Beto Preto ressalta que, a partir de agora, toda a rede estadual de ensino superior do Paraná passa a contar com o curso público de medicina. Ele celebra o fato de a nova graduação ampliar a formação de profissionais de saúde no Vale do Ivaí, região geográfica composta por 26 municípios.
Saúde.
Programa para recuperar crânio e face com tecnologia 3D no SUS avança na Câmara. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui o Programa Nacional de Reabilitação Crânio-Facial com uso de tecnologia 3D no Sistema Único de Saúde. O colegiado seguiu o voto do relator, deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo. A reabilitação recupera aspectos anatômicos, funcionais e estéticos de pacientes com alterações provocadas por tumores, sequelas de tratamento, traumatismos e anomalias congênitas. Pela proposta, o programa vai oferecer suporte psicossocial aos pacientes e incentivar o desenvolvimento de materiais e de processos de modelagem em três dimensões. A iniciativa seria implementada por meio de parcerias com instituições de ensino e pesquisa, públicas ou privadas, para pesquisa, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias. O autor do projeto é o deputado Zacarias Calil, de Goiás, que afirma que, por meio do uso de scanner 3D e de exames de imagem convencionais, como tomografia computadorizada e ressonância magnética, é possível criar um modelo da superfície do rosto e do crânio do paciente, por exemplo. Assim, é possível saber que estruturas anatômicas precisam de reparação com o design pessoal de próteses e simulação do resultado final antes do tratamento. O deputado, que também é cirurgião pediátrico, afirma que o modelo já é aplicado no Brasil.
Em Campinas, São Paulo, nós temos um centro de tecnologia e informação que pode trabalhar juntamente com isso. Aliás, eles já fazem esse procedimento pelo SUS, que é um avanço muito grande, né? Você pegar um determinado tipo de tumor, fraturas e outras patologias, malformações, você analisar através de uma tecnologia dessa, antes de você, por exemplo, submeter o paciente a um procedimento cirúrgico. Então, um profissional, ele vai saber exatamente de que maneira ele vai atuar nesse sentido. Inclusive, mostrando para o paciente, esclarecendo, né, suas dúvidas de que maneira ele vai ser operado.
O autor da proposta diz que a técnica também pode ser aplicada na odontologia, cirurgia plástica, reconstrutiva, fonoaudiologia e reabilitação. Ele afirma que o impacto orçamentário não seria muito alto, porque a tecnologia, como já vem sendo utilizada, tende a diminuir o custo.
Se você tem um centro de tecnologia, informação, informática, que já faz pelo SUS, então a gente só vai praticamente complementar isso aí, né? Já existe, agora falta mais investimentos, né? E com isso aí a gente consegue, através dos recursos, emendas parlamentares, para ajudar esses centros de tratamento.
A proposta ainda vai ser analisada pelas comissões de saúde, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça. Em princípio, ela não precisa passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Ciência e tecnologia.
Raimundo Santos, do PSD do Pará, defende projeto que institui a Semana Nacional da Consciência Digital Infantil. A iniciativa, segundo o deputado, visa orientar famílias e educadores sobre os riscos da exposição excessiva às telas e os perigos de crimes virtuais.
Hoje o mundo da internet é como se fosse uma extensão do mundo real, é uma praça pública onde tem todo tipo de informações úteis, mas também muita coisa nociva, principalmente a criança e adolescente. Dentro dessa política de educação digital, o projeto ele visa incluir uma semana de conscientização digital voltada para educadores, para a família, para a prevenção durante esta semana ao cyberbullying, aos crimes cibernéticos, também o combate à exposição a conteúdos impróprios, a promoção da saúde mental diante do uso excessivo de telas.
Raimundo Santos alerta que o uso desregulado das redes sociais provoca aumento de casos de ansiedade e depressão entre os mais jovens. A proposta já avançou por 3 comissões e aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça.
Termina agora o jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Uma boa noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Aqui à noite tem mais conteúdo, informação, participação. Boa noite, Pai Querer 91,7.
No Bar Lorena, todos os dias, os amigos, clientes e famílias se encontram para saborear os gostosos salgados. Bar Lorena, mantendo a tradição desde 1970. Rua Quintino Bocaiúva, 1186. O endereço do sabor em Londrina.
A Copel deu início às obras de ampliação das usinas de Foz do Areia e Segredo, no Rio Iguaçu. São quase 5 bilhões de reais em investimentos para gerar mais energia limpa, movimentar a economia e criar milhares de empregos. Com novas turbinas e geradores, Foz do Areia vai ampliar em 50% a sua capacidade de geração. E Segredo vai dobrar a sua potência. Um projeto histórico que garante energia e desenvolvimento para o Paraná e para o Brasil. Copel, pura energia.
Pai Querer 91,7.
O chão vai tremer. O chão vai tremer. Prepare-se para a sexta etapa da Fórmula Truck, 31 de julho. 1 e 2 de agosto, no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina. Gigantes acelerando no limite. E o espetáculo da Fórmula Fusca Brasil. Acampamento liberado. Reúna os amigos, traga sua carne e sua bebida e viva um final de semana inesquecível. Ingressos no site formulatruck.com.br. Fórmula Truck em Londrina. Você não assiste, você sente. Oferecimento Speedmax.
O Londrina Chopp está de volta, agora com a qualidade Amadeus.
Beba com moderação.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Começa aqui mais uma grande jornada esportiva Paiquerê. Entra em campo a equipe total, liderança absoluta no esporte.
Jefferson Oliveira.
Sou eu, feliz da vida, porque no futebol meu coração se alegra. A voz é minha, a emoção é sua, o microfone é... Paiquerê, a rádio do Paraná que o Brasil inteiro conhece. Boa noite, mas muito boa noite mesmo, amigo torcedor. A partir de agora, microfone aberto da Paiquerê, destacando nesta noite de quarta-feira, Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, Londrina em campo. O Londrina está na Veneza Brasileira, no Recife, capital. capital do Pernambuco. Tem Náutico e Londrina. O palco é o Estádio dos Aflitos, tradicional palco do futebol do Brasil. Casa do Náutico Capibaribe. Náutico e Londrina, neste momento, disputam uma importante partida. E hoje, mais do que nunca, o torcedor vem junto com a Paiquerê mais uma vez, porque a Paiquerê sempre está ao lado do Tubarão. Sempre ao lado do Tubarão. São mais de 70 anos, amigo torcedor. E você sempre ao lado da Paiquerê, na maior audiência do rádio esportivo do Paraná. Náutico e Londrina. A bola rola às 21h30. Jogo válido pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. No final de semana, já tem a volta do Brasileirão. O Londrina vai jogar em casa contra o Novo Horizontino. Mas antes, precisamos de mais uma vitória. O Londrina, que neste momento está a 6 jogos invictos do Campeonato Brasileiro da Série B. Se contarmos as últimas 5 rodadas, o Londrina seria o 6º colocado do Campeonato Brasileiro de Futebol. Na contramão, o Náutico vem mal neste momento no Campeonato Brasileiro. Vem de derrotas, inclusive em casa, diante do seu torcedor. Chove neste momento na capital do Recife. Temperatura em 23 graus. Mas aqui, a bola vai rolar. A bola não para no microfone da Paiquerê, porque já está em campo a equipe total. Que o Brasil inteiro conhece, acerte o seu relógio com a Paiquerê. 20 horas mais 5 minutos, hora oficial do Brasil. Tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Abraçando você, amigo torcedor, que chega conosco também no canal oficial da Paiquerê do YouTube. Seja sempre muito bem-vindo nos aplicativos em qualquer lugar do planeta. Participe da nossa transmissão, mande a sua mensagem. Ao longo da transmissão, registraremos a sua participação com o maior carinho. Aqui é Microfone Líder, linha de frente do Rádio Esportivo do Brasil. Paiquerê! São 8 Copas do Mundo. Só a Paiquerê tem 8 Copas do Mundo. A única rádio do interior do Brasil a transmitir Copa do Mundo. E a partir de agora, amigo torcedor, eu começo a girar a equipe campeã do Rádio Esportivo do Brasil. Escalada para Náutico e Londrina. Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Jogo que vale muito pro Tubarão. Bomba neles, Tubarão! Ele está no Recife. Tomando chuva nesse momento, à beira do gramado, trazendo as primeiras informações do tubarão mais querido do Brasil. Coloque o hino do Londrina aí, por favor, Poder Jorge. Coloque o hino do Londrina, porque a partir de agora, amigo torcedor, Reinaldo Furlan traz as primeiras do Tuba. Boa noite, mas muito boa noite mesmo, Reinaldo Furlan. Bom trabalho, rei.
Alô, Jefferson, um grande abraço pra você, muito boa tarde, aliás, boa noite, né? Tô com tarde na cabeça, muito boa noite, chove demais, Jefferson, nesse momento, aqui na região norte da cidade de Recife, onde está o Estádio dos Aflitos. Neste momento, eu observo alguns funcionários do Náutico, que é um grande clube, aqui literalmente um grande clube com intensa movimentação, alguns funcionários pisando no gramado. Agora há pouco fizeram até um teste com a bola. E já há muitas poças nesse momento no gramado do Estádio dos Aflitos, porque chove há mais de 1h30 sem parar aqui em Recife. E essa chuva naturalmente vai deixando marcas no gramado. Como ainda falta um tempinho para começar o jogo, que está programado para as 21h30, certamente deveremos ter condições melhores. Mas se o jogo fosse começar nesse instante, teríamos muitas, mas muitas dificuldades para a bola rolar. Dá pra gente observar a distância aqui, as muitas poças nesse momento no gramado do Estádio dos Aflitos. Londrina daqui a pouquinho começando o seu trabalho de aquecimento. O Tubarão vem com novidades para enfrentar o Náutico na última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Técnico Rogério Micali conta hoje com a volta do volante Tarik e também com o retorno caso de Lucas Marques, recuperado de uma lesão muscular. Os dois jogadores serão titulares. A tendência é de que o Wallace, que improvisado jogou como volante contra o Botafogo na última rodada, fique como opção no banco de reservas. Além de Tarik e Lucas Marques, deveremos ter os Joãos, João Tavares e João Vitor, fechando o meio-campo com Vitinho e Pablo Diego no sistema ofensivo. Agora, com essa chuva toda aqui, dá até pra gente começar a pensar em uma outra situação de formação ofensiva. Já já sai a escalação oficial do Tubarão, Jefferson.
Valeu, Reinaldo Furlan, e você, ouvinte Paiquerê, com certeza saberá em primeira mão aqui no microfone da Paiquerê, porque a Paiquerê sempre está ao lado do Londrina em qualquer lugar do Brasil. Ele ficou um nome forte para empresas fortes. Enfrente desafios com determinação, conte sempre com a nossa ajuda. Conte com a gente, com o repórter escalado para trazer as informações do Clube Náutico Capibaribe. O Náutico Capibaribe.
Serginho Ribeiro.
É ele, Serginho Ribeiro. Serginho, o Náutico é o clube elite do Recife.
É, o Timbu Náutico Capibaribe.
Diga lá, Serginho, boa noite, mas muito boa noite mesmo. Bom trabalho, Serginho.
Uma boa noite para você também, Jefferson. Boa noite para quem tá ligadinho, 91,7. Você sempre de bem com a vida, né, Japão?
Sempre.
Que bom. Sempre. Ó, o Náutico Timbu vive um jejum de 8 jogos, né? Foram 2 derrotas consecutivas, dois empates, 6 derrotas, e nas últimas partidas também derrotas. Isso que aconteceu, virou uma confusão danada. Torcedores invadiram o CT, chegaram a bronca muito forte com alguns jogadores, revoltados. Teve uma conversa entre atletas, principalmente com o Giancarlo, que é um líder do grupo de jogadores do Náutico, com os torcedores, com o objetivo de dar explicações sobre essas derrotas. Foram 6 derrotas, 2 empates, o time está na 14ª colocação, tem 21 pontos, e aí fica naquela expectativa, tá? 2 pontos do Ceará, que abre a zona do rebaixamento. Uma vitória será fundamental hoje para a equipe do Alvirrubro, né? Do Náutico, para sair aí dessa questão incômoda, que é as proximidades da zona do rebaixamento. O técnico Hélio dos Anjos vai poder contar com alguns jogadores importantes, o retorno do zagueiro Betão, esse recuperado de uma lesão. O Dodô queria pro jogo hoje, há pouco foi cortado, viu, Jefão? O que aconteceu? Durante um treinamento aí na parte física para aquecimento, ele sentiu isso há questão de 40 minutos, então tá fora o Dodô, não vai jogar.
Ele sentiu ou é Miguel Ángel? Porque ele tava sendo negociado com a Coreia
também,
do Sul.
Também, tem essa possibilidade, teve uma bronca dos torcedores com ele. Todo um rolo danado envolvendo o meia Dodô. Os volantes Samuel, este ganhou uma posição no setor de meio campo. No ataque, o Cauã Maranhão balançou as redes contra a equipe do CRB. Deve ser mantido ali como titular. A expectativa é a gente aguardar a provável confirmação por parte do técnico Hélio dos Anjos, do Timbu, o Alvirrubro, o Náutico, daqui a pouco no papel. E durante a jornada esportiva vamos ouvir o Giancarlo, para ele dar explicações dessa confusão, da falta de salário, o que está acontecendo com o Náutico, que vem, ó, caindo cada vez mais. Ô Jefferson.
É o Gian, que é da região de Londrina, nasceu em Cornélio Procópio. Seus familiares estão em Cornélio Procópio, acompanhando a Paiquerê. Não perca os últimos dias do aniversário com a Abramax. A cada R$400 em compras, ganhe uma chance para concorrer a milhares de prêmios na hora. Abramax, Avenida Tiradentes, 5.175. Compre pelo app Abramax. Baixe lá, vai lá e baixe o app da Abramax. Se preferir, acesse o site da Abramax, www.abramax.com.br. Promoção autorizada SPA/MF. Às 21h30, a bola vai rolar para Náutico Capibaribe e Londrina Esporte Clube, nos aflitos do Recife. E agora, amigo torcedor, agora chegou a vez e a voz da opinião da equipe total.
Matheus Camargo.
Boa noite, mas muito boa noite mesmo, força jovem do Rádio Esportivo do Brasil, Londrina em alta, o Náutico nem tanto, mas o Náutico joga diante do seu torcedor, apesar que nesse campeonato, essa história aí não tá colando pro torcedor do Timbu, não. Bom trabalho, Mateuzinho.
Muito boa noite, Jefão, bom trabalho pra você, Reinaldo Forlan, Serginho Ribeiro, Jorge Júnior, nosso Valdeiro Jorge, e que seja um grande jogo pro torcedor Alviceleste, que tem hoje a oportunidade de vencer fora de casa, sim, muito pelo histórico que tem jogando contra o Náutico no Recife. Os últimos 4 jogos, 4 vitórias do time Albiceleste. Então, histórico é bom pro Londrina. E o momento do Londrina é muito melhor, como você disse, né, Jefão? Como trouxe o Reinaldo, como trouxe o Serginho. A confiança hoje está do lado do Tubarão. Mesmo estando atrás na tabela de classificação, o Londrina vive um bom momento. São 6 jogos sem perder, 3 vitórias, 3 empates. Vem sim de um tropeço em casa contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Londrina poderia e deveria ter vencido jogando dentro dos seus domínios, mas fez um bom primeiro tempo em um jogo que já não tinha mais Bruno Santos, já não tinha mais Iago Teles, e um momento em que o Rogério Micali tenta reencontrar seu time titular. E a confiança do torcedor passa muito por essa reconstrução do time, né? Pelo que o Rogério Micali vai conseguir fazer com esses novos jogadores que têm chegado para ser comandados por ele, pelo Londrina. E hoje o Londrina enfrenta um adversário que vem às turras com a sua torcida, que vem recheado de problemas, atraso salarial, resultados que não chegam. Um time que era líder da Série B do Campeonato Brasileiro há um mês e meio, quase 2 meses, e hoje está à beira do precipício, à beira da zona do rebaixamento. Hoje, o dia é propício para a vitória, mas tem que jogar bola o Tubarão nos aflitos, Jefão.
É isso aí, Mateuzinho. Bomba neles, Londrina, bomba neles, Tubarão. Cicobi Ouro Verde, a cooperativa de crédito que atende a mais de 90 mil cooperados, oferecendo soluções financeiras sustentáveis e competitivas. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Vai querer. Plantão mais bem informado do Rádio Esportivo do Brasil, chega com ele. Vai querer. Jorge Júnior já chega com as primeiras informações. Aliás, para mim será um motivo de muito orgulho trabalhar pela primeira vez ao lado desse grande profissional, nosso querido Jorge Júnior. Tá na hora de futebol, tá na hora de Jamel. Você vai pode passar querer conosco, mandando a sua mensagem através do WhatsApp que mais bomba em todo o Brasil, 43 99994 1110, WhatsApp da Paiquerê, ou através do canal da Paiquerê no YouTube, Paiquerê 917. Boa noite, mas muito boa noite mesmo, Jorge Júnior, bom trabalho.
Boa noite, Jefferson Oliveira, um grande abraço para você, um grande abraço a todos os amigos da equipe total da Paiquerê e ao torcedor do Tubarão. Mais uma grande jornada esportiva nesta noite, de rodada de Série A, de Série B, de muitos jogos, de Copa Sul-Americana, de muitas informações que nós estaremos aqui movimentando todo o plantão Paiquerê, com muitos gols, com muita rede balançando. Rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que começou ontem. Jefferson, Novo Horizontino perdeu pro Criciúma por 1-0 em Novo Horizonte. Em Santa Catarina, o Avaí venceu o América Mineiro por 2-1. E o Vila Nova venceu o Fortaleza por 2-1 também, jogos realizados da 19ª rodada que começaram foram realizados ontem. Jogos de hoje, início 19:30 no Germano Krieger em Ponta Grossa, o Operário, que fez o primeiro gol agora há pouco, já tomou o empate. Operário 1, Ponte Preta também 1. Jogo está a 45 do primeiro tempo, tá para terminar o primeiro tempo lá em Ponta Grossa, de Operário 1, Ponte Preta também 1. No Presidente Vargas, Ceará e CRB 0-0. No Railê Pinheiro, Goiás e Sport, daqui a pouquinho, também volta pro intervalo do segundo tempo. Nos aflitos, o jogo da equipe total, daqui a pouco, 21:30, Náutico e Londrina. Amanhã, quinta-feira, 19:30, Atlético e São Bernardo. Amanhã, 20:30, Cuiabá e Atlético Goianiense. Amanhã, 21:30, Botafogo e Juventude, Botafogo de Ribeirão Preto e o Juventude, são jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, jogos do Tubarão, que o Tubarão busca sair dessa zona desconfortável, que é a faixa de baixo da tabela. Tabela que tem o Criciúma em primeiro lugar com 19 jogos, em segundo, Vila Nova, 34 pontos. Criciúma, 39 pontos, Vila Nova, 34, Juventude, 32. O Operário, que vai empatando com a Ponte Preta, é o quarto colocado com 32 pontos. O Fortaleza é o quinto colocado com 31, Novo Horizontino, sexto com 30. O Goiás vem na sétima posição com 28 pontos, seguido pelo São Bernardo com 27 e o Sport Recife, nono, também 27. O Atlético Goianiense é o décimo colocado com 25. O Cuiabá e o Atlético têm 24 pontos na 11ª e 12ª colocação. O CRB com 23 pontos é o 13º colocado. O adversário do Londrina de daqui a pouco, o Náutico, é o 14º colocado com 21 pontos. Em 15º, o Botafogo de Ribeirão Preto, também 21. Em 16º está o Londrina, o nosso Tubarão, que tem 20 pontos em 18 jogos. O Avaí é o 17º na zona do rebaixamento, com 20 pontos. O Ceará, em 18º, tem 19 pontos. Na vice-lanterna, o A Ponte Preta em 19º com 8 pontos. E o América Mineiro é o lanterna, o 20º colocado, também 8 pontos. São estes os principais destaques nesta abertura de grande jornada esportiva para você, Jefferson.
Obrigado, Jorginho, trazendo as informações completas da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol às 21h30 nos Aflitos, no Recife. Tem Náutico e Londrina com transmissão completa da equipe total com o timaço comandado por JB Faria. Complete o timaço da Paiquerê esta noite. Quem está ao seu lado aí na mesa de som da Paiquerê, Jorginho?
No comando da Central Técnica, Valdeir Jorge. A coordenação de esportes é do Fábio Fernandes e a direção geral, JB Faria.
E a pessoa mais importante da nossa equipe total é você, ouvinte Paiquerê, sintonizado em 91,7. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Em noite chuvosa, em todo o norte do estado do Paraná, sudoeste do estado de São Paulo e sul do Mato Grosso do Sul. Você sintonizando também o aplicativo da Paiquerê em qualquer lugar do planeta, assim como o canal oficial da Paiquerê do YouTube. Mande a sua mensagem, a gente registra com o maior carinho a sua participação. Vamos fazer o seguinte, tempo para você buscar um cafezinho, tomar uma água, na sequência a gente volta com muito mais informações diretas do Estádio dos Aflitos em Recife. Já já, estamos de volta, é Pai Bola.
Equipe total tá no ar, levando esporte até você.
Deu vontade de uma cervejinha gelada, né? No Oliveiras Bar e Restaurante, toda noite uma promoção imperdível. Amistel só R$ 9,90. E pra acompanhar, frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e tibone, prato feito em marmitex no almoço e no jantar. Oliveiras Bar e Restaurante, na Quintino Bocaiúva 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
Londrina Grill, comida feita na hora o dia todo, aberto todos os dias das 11 da manhã à meia-noite, Avenida Higienópolis 964, Londrina Grill.
Paiquerê 91,7.
Com o método exclusivo da Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato, mais liberdade para escolher, mais possibilidades para conquistar. Influx, mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144. É na Influx.
Domingo foi a feira dos 5 conjuntos e na volta passei na farmácia Roberto da Saúde Euquim de 1503. E o Roberto estava conversando com os amigos. Achei muito importante a amizade do Roberto com o pessoal de lá. Que credibilidade, conversa, dá o medicamento certo para você, corrige para você não levar o medicamento errado. As melhores recomendações que uma farmácia pode ter para você. Isso é farmácia. Farmácia Roberto. Fone 3329-7545.
Volta, amigo torcedor, 21:30, bola rola para o gol. Capibaribe e Londrina. Tem Rede Balançando Futebol do Brasil, tem você, Jorge Júnior.
Só para citar que no comecinho do jogo pela Série A do Campeonato Brasileiro, Maurício aos 8 minutos e depois aos 18, vai tocando em andamento. Coritiba 0, Palmeiras 2 do Couto Pereira, Jefferson.
Obrigado, Jorge Júnior, sempre em cima do lance, trazendo todas as informações na movimentação do futebol do Brasil. Elitecom, amamos atender sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Conte sempre com a Elitecom. Girando a equipe total, voltamos ao gramado dos Aflitos. Alô, alô, Reinaldo Fulan, tá de capa aí, rei?
Não, eu procurei aqui um abrigo, viu, Jefferson? Ah, não dá pra ficar. Nesse momento, a
aperta a chuva de novo, Jefferson.
É, tem que se cuidar, viu, Reinaldo Fulan? Porque com calor, de repente, depois uma chuva, a probabilidade de uma gripe voltando para um clima frio no sul do Brasil. Ô, Jefferson, é grande, Reinaldo.
O rei me permita, eu e Tatinha em 98 fizemos um jogo Londrina 3-0, de vários jogos aí. E lá, nesse estádio do Náutico, quando chovia, era igual no antigo, na estrutura do Couto Pereira ali, né? Antigo não, no Couto Pereira. A água subia, rei, e nós tínhamos que ir embora saindo do estádio, passaram por esse corredor, saindo dos vestiários. O vestiário é comprido, você sobe a escadinha, chega lá, não estavam jogadores na época, você podia entrevistá-los. A hora que eu e Tatinha fomos voltar, retiraram os tapumes que a gente pisava. E aí tinha um fio de 220 volts, a água chegando perto. Eu e Tata tivemos que passar por dentro daquela água podre. Eu, por exemplo, a água bateu no joelho, mas no Tatinha bateu na cintura. Resultado, no final do jogo tivemos que jogar os tênis fora. Então, Reinaldo, torça para que você, na hora que for sair aí do vestiário, não seja inundado, rei.
É, eu tô dando uma olhada aqui e de fato parece que aquele fosso, né, que ainda existe por aqui, mas parece que a drenagem foi melhorada, né? Com tanta chuva que está caindo aqui desde as 18 horas, nós chegamos aqui ao estádio dos Aflitos, era, quer ver, 5 da tarde, né? 5 da tarde, a hora que eu entrei aqui no estádio dos Aflitos, e já começou a chover. E a chuva não parou. Ela deu uma amenizada, aí voltava com força. Nesse momento, de novo, né? A pancada é muito forte. E eu tava vendo aqui até a previsão mais atualizada. Não vai parar de chover, né? E existe até um risco ao jogo em si. Por quê? Nesse momento, agora, né, Jefferson, são 20 horas e 24 minutos. Perfeito. Eu tô olhando ali para o gramado, né, o pessoal da comissão técnica, alguns profissionais da comissão técnica do Náutico estão ali, né, já demarcando o campo para o trabalho de aquecimento. O pessoal do Londrina já fez a mesma coisa com o Guilherme Straz, né, que é o preparador físico principal. Agora, tem muitas poças, e elas, nesse momento, elas estão aumentando de volume, porque a chuva apertou de novo. Então, acho que, inclusive, haverá questionamentos, né, para a realização do jogo, porque não temos nesse momento, pelo menos nesse momento, condições próximas das condições normais, Jefferson.
Legal, Reinaldo Furlan, daqui a pouquinho você traz mais informações diretamente do gramado do Estádio dos Aflitos no Recife. Chove nesse momento, chove forte na capital do Recife.
Olha o gol.
Na capital Recife, do estado de Pernambuco. Tem gol, tem rede balançando, tem você, Jorge Júnior.
Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará foi surpreendido. O CRB faz com Mikael seu 13º gol na Série B, o artilheiro da Série B. Mikael aos 48 do primeiro tempo. CRB 1, Ceará 0.
Resultado fundamental pro Londrina Esporte Clube.
Ah, uma maravilha pro Londrina esse resultado do CRB, porque independente do que aconteça nos Aflitos, é claro que a gente espera uma vitória, Londrina não entra na zona do rebaixamento. E mais, se vencer, ele abre uma distância até confortável do Ceará, né? Abriria 4 pontos se vencer. O Ceará, rapaz, é inacreditável o que está acontecendo com o Ceará na Série B do Campeonato.
Todo mundo esperava o Vozão brigando para subir, retornar para a Série A. O Vozão que caiu ano passado, abraçadinho com seu maior rival, o Leão do Pici, o Fortaleza. Não perca os últimos dias do aniversário Obra Max. Furadeira e parafusadeira, bateria com acessórios só R$79,90. Avenida Tiradentes, 5.175. Compre pelo app Obra Max. Baixe já! Obra Max!
Querer.
Registrando a participação da galera que chega conosco, o Juarez está perguntando aqui do Canhão.
Olha o gol.
O Canhão hoje está de folga. Chega mais, Jorge Júnior.
O Independente de Medellín vai fazendo 1-1 com o Vasco, estava vencendo por 1-0. O Varela fez contra, agora o Montanha fez pro Medellín. Independiente de Medellín 1, Vasco da Gama 1, Copa Sul-Americana, Jefferson.
Valeu, Jorge Júnior, abraçando o Juarez Araújo. Obrigado pelo carinho, Juarez Araújo. Seja sempre bem-vindo ao microfone da Paiquerê. O Canhão hoje, da folga, narra no final de semana. Pois não, Reinaldo?
Só para registrar, né, que o fluxo de pessoas na arquibancada aqui do Estádio dos Aflitos é zero. Nesse momento é zero. E até pelo horário do jogo, né, 9:30 da noite, esse jogo ele será mostrado, inclusive, né, ao vivo aqui para a cidade de Recife, né, o estado de Pernambuco, na verdade, vai assistir esse jogo na TV aberta. E se somar a essa situação, a questão da campanha ruim do Náutico, a chuva, e o horário 9:30 PM, o público, segundo os colegas aqui da imprensa de Recife, o público será bem diminuto, viu, Jefferson?
É, a gente não tem a menor dúvida disso, até porque a campanha do Náutico está ajudando muito para esse aspecto. E além do mais, a chuva, transmissão ao vivo para o estado de Pernambuco através do canal aberto, né? Então fica difícil a presença do torcedor no estádio dos aflitos. Cicobi Ouro Verde, uma cooperativa de crédito com mais 22 anos de atuação, presente em 30 municípios do Paraná. Cicobi Ouro Verde, cooperando para o bem de todos, conexões que vão além. Mateuzinho, a galera participando conosco no YouTube, as primeiras participações, você registra, por favor.
youtube.com/paiquerê917. Chega com a gente, deixa seu like, torcedor, vem com a Paiquerê 91,7, manda seu recado que a gente registra aqui. O Wilson Massaro, direto do Japão, Ibaraki, quem? Hoje o Tubarão vai morder sem dó o Náutico fora de casa, 2-1 pro Tubarão. O Pedro Paulo tá com a gente, mandando seu boa noite pra equipe total. O Douglas de Cambé, Náutico 1-2, vamos pra cima, Tubarão. Luiz Souto de Camargo, sempre com a gente, mandando seu boa noite pra equipe total. Vamos pra cima, Tubarão, 2-1 no Náutico. Ele lembra que Londrina também tá chovendo bastante, chove em Londrina, chove no Recife. O Claudinei Roma, boa noite pessoal da transmissão, vamos pra cima, Tubarão. O Gladstone Luiz, ligado na melhor transmissão, hoje é Náutico 0, Tubarão 1. O Júlio César Rodrigues, um abraço pro Jefão e pra toda a equipe total. Laertes Ferreira mandando também seu abraço direto do Espaço Londres em Nova Olinda, sempre na audiência do Tubarão. O Valdecir Rodrigues, pra ele vai ser 3-1 diante do, pra cima do Náutico. E o Sérgio Paulo Mendonça de Itaquera, sempre conosco, perguntando sobre a contratação do William Potker. Já a gente fala um pouquinho mais sobre isso,
Jefão. Ô, Jefão.
Oi, Serginho, põe no ar.
Aproveitar a sessão, abraço aí do nosso querido Matheus, o Carlão era do parceiro de longa data lá do clubinho, enfim, parceiraço, tá ligadinho na nossa transmissão lá no Jardim Pacaembu. Você gosta de vinho?
Adoro vinho, sou apaixonado por vinho.
Rapaz, vamos, qualquer hora ele vai trazer um vinho pra nós.
Ah, vamos tomar juntos. Eu levo uma garrafa, ele leva outra e a gente se une pra tomar um vinho com queijo.
Tá aí feito o convite, viu, Carlão? É só trazer o vinho, tá tudo certo que a gente traz.
Eu levo uma garrafa também, viu, Carlão? Tá na hora do futebol.
Cabernetzinho. O Lambrusco, vai por onde aí?
É, não, vamos no Cabernet Sauvignon. Você escolhe a uva e a gente traz o rótulo.
Então, fechou, deixa comigo.
Gostou dessa, Matheus? Você escolhe a uva e a gente traz o rótulo. Pode escolher um italiano, pode escolher um espanhol, um francês.
Quase entendi coisa errada.
Não, menos, seu amigo. Tá na hora de futebol, tá na hora de Jamel. Jamel de Jandaio Sul para todo o Brasil. Traga mais informações do Timbu. Você, Serginho Ribeiro, com mais informações do Clube Náutico Capibaribe.
A bagunça durante a semana, né? Obviamente que os torcedores revoltados com a situação envolvendo o Timbu. O Náutico foram 8 jogos, aí com 6 derrotas, 2 empates, e isso provocou uma bronca danada, principalmente nas últimas 2 derrotas. O Náutico que começou razoavelmente bem, o Náutico que o ano passado dava um trabalho danado, esse ano, né? Começou legal, de repente foi caindo, e agora o time está na 14ª colocação, com 21 pontos, aí a 2 do Ceará, que abre os times que na zona do rebaixamento. O detalhe interessante é que o Hélio dos Anjos já fez de tudo, né? Com os jogadores, já tentou mudar a equipe, já tentou alterar aí o esquema tático, mas nada resolve. O Náutico parece muito com o Londrina Esporte Clube lá atrás, né? Há poucos tempos atrás o Londrina não conseguia aí sequer acertar um chute a gol. Agora, obviamente, que a expectativa é de um Náutico melhor. A reunião entre jogadores, entre a comissão técnica e torcedores aconteceu. Obviamente que os atletas do Náutico estão sem receber salários, estão aí sem receber direito de imagem, tudo isso influencia. O meia Giancarlo, experiente, falou sobre essa situação que vive o Náutico. Nesse primeiro momento, vamos ouvir a primeira parte do Giancarlo, em que ele fala de uma reunião, né? Que teve aí o que ocorreu entre torcedores, entre jogadores, comissão técnica. Obviamente, explicações foram dadas. Será que resolveu? Será que ajudou muito? Vamos ouvir então o meia Giancarlo aqui no microfone da Paiquerê.
Olha, o momento ele incomoda todo mundo, né? E incomoda a gente. Incomoda o clube, incomoda a torcida e automaticamente acontece essas manifestações, né? O pessoal veio, né? Fez todas as ponderações que eles achavam necessárias, né? Na saída nós ouvimos o que eles tinham para dizer, né? Vale ressaltar que eles ficaram do lado de fora do clube, fizeram as manifestações e conforme nós fomos saindo, como vocês viram, Eles abordaram alguns jogadores e mostraram sua indignação, que pelo momento a gente entende, né? E o que eu posso dizer é que a gente lamenta também pelo momento. O que está no nosso controle? Trabalho, né? Melhorar o que a gente não conseguiu fazer nos últimos jogos, colocar em prática o que temos treinado, estancar o mais rápido possível essas derrotas. É o que está no nosso controle, trabalho, né? Isso nos incomoda também. Eu acho que o ambiente no futebol, um ambiente bom, ele é um ambiente de vitória. O futebol é assim que funciona. Com vitória, o ambiente é bom. Quando não vem a vitória, o ambiente ele fica da maneira que está. O que a gente não pode deixar é isso nos influenciar no dia a dia, né? Deixar de acreditar, deixar de trabalhar. É o que eu tenho visto desde quando eu cheguei aqui no clube. Muito trabalho, muita vontade de fazer dar certo. As vitórias, elas ainda não estão vindo, mas quando você faz a coisa certa, quando tem trabalho, chega uma hora que essa maré, ela tem que virar. E espero que no próximo jogo isso aconteça. É uma coisa, claro, que incomoda qualquer trabalhador, isso é normal. Mas o clube está correndo atrás para organizar o mais rápido possível, e isso não está influenciando no nosso trabalho no dia a dia. O grupo está focado, os funcionários estão focados para fazer o melhor para o clube, e a diretoria nos passou que está correndo atrás para poder sanar isso o mais rápido possível.
Aí o capitão Giancarlo, meia de grande experiência aqui de Coronel Procópio, passou por várias equipes, né? Voltou para o Náutico depois de sair de 2019 e é um dos líderes falando desse rolo todo. Você é daquele cara, Matheus, que aceita a torcida marcar reunião, pegar no pé? Você acha que tem alguma coisa a ver?
Não.
Porém, Reinaldo Fulano, pois não, Reinaldo?
É só para confirmar, né? O Londrina acaba de ser oficializado, né? A escalação do Tubarão já é oficial. Atenção, Lucas Marques não vai pro jogo, talvez até por causa desse gramado pesado, né? Lembrando, o Lucas tá voltando de uma lesão no músculo adutor. Kozlinski, Cauê Leonardo, Iago Lincoln, Gabriel Lacerda e Heron, Tarik, João Vitor, João Tavares e Paulinho Mocelin, Vitinho e Pablo Diego. É a escalação do Tubarão para começar a partida.
E aí, Matheusinho, essa escalação do Londrina com o Lucas Marques no banco de reserva?
Não, só se for por essa questão dele não suportar o jogo todo. E aí, não suportando o jogo todo, me dá a impressão que ele não está recuperado 100%, porque é uma questão muscular. Se ele não está recuperado 100% de uma questão muscular, por que que leva para o jogo? Então eu fico com esses questionamentos. Uma coisa é uma pancada, um trauma, né? Quando você consegue jogar ali, superando dores, né? Infiltrado, enfim. Mas uma lesão muscular, se você não pode jogar o jogo inteiro, porque você não está 100%. E aí, se ele está no jogo, para mim, ele pode jogar. E aí o Rogério Micalha vai ter que explicar por que, para mim, o principal jogador dele não pode jogar. E aí me dá a impressão, já falando sobre o Rogério, que ele preza muito, de fato, por repetir o time, né? Repetir as escalações, e é justo. Agora, o jogador, ele sai por uma lesão, não sai por merecimento do time, né? Por falta de merecimento. E ele perde espaço por causa de dois jogos, né? Sei lá. Enfim, vamos esperar pra ver também o que o Micalha vai explicar. Tomara que dê certa formação, mas pra mim, se o Lucas tá no banco, o Lucas tem que jogar.
Eu concordo com você, até porque se ele entra...
Olha o gol! Durante...
Chega mais você, Jorge Júnior.
Cuesta fez contra, agora Cuesta contra o Vasco, né? Independiente de Medellín 2, Vasco 1, Copa Sul-Americana.
Obrigado, Jorge Júnior, sempre em cima do lance, trazendo as informações do futebol sul-americano, envolvendo as equipes do Brasil. Eu concordo com você, voltando à linha de raciocínio aqui, até porque se coloca ele durante o jogo, você tem um problema muscular, a possibilidade dele voltar a ter um problema maior ainda é grande, né? Enfim, Serginho, já saiu o Náutico?
Saiu o Náutico por aqui também, escalado com o Muriel com a número 1, aí você tem o lateral direito Arnaldo com a 2, os zagueiros Gustavo Henrique, 46, Léo Índio, 15, e na esquerda Igor Fernandes com a 23. Meio campo, Samuel, 41, 8 pro Wenderson, o 20 vai ser o Jean Carlos. Aí você tem 27, Luiz Felipe no ataque, Derek, 72, e o Cauã Maranhão, 19. Este o Náutico já no papel.
Valeu, Serginho. E você, torcedor, que quiser opinar também, pode mandar a sua mensagem. O que você achou da escalação do técnico Rogério Micalha? Lembrando, Kozlinski, Cauê Leonardo, Iago Lincoln, Gabriel Lacerda e Heron, Tarik, João Vitor e João Tavares, Paulinho Mocelin, Vitinho e Pablo Diego. O Lucas Marques está no banco de reservas. Com eles, com sua empresa, vai enfrentar desafios, sair muito mais forte do outro lado. Conte sempre com a Elitecom. Vai querer! girando o plantão mais bem informado do Rádio Esportivo do Brasil. Você tem prioridade, chega mais, Jorge Júnior, com outros destaques desta noite.
Agora, para falar da Série A do Campeonato Brasileiro, a bola voltou a rolar pelo Brasileirão, jogos da 19ª rodada, jogos já realizados no Engenhão na última quinta, o Botafogo venceu o Santos por 2-1. No Barradão, Vitória venceu o Vasco por 1-0. O Vasco que vai jogando neste momento contra o Independente de Medellín pela Copa Sul-Americana. Na sexta-feira, no Maracanã, pelo Brasileirão da Série A, Fluminense 1, Bragantino 1. No Maião, em Mirassol, o Mirassol venceu o Grêmio de Porto Alegre por 2-0. Ontem, na Arena MRV, o Atlético Mineiro ficou no empate com o Bahia em 1-1. Jogos de hoje em andamento no Couto Pereira, intervalo de jogo, Coritiba 0, Palmeiras 2. Daqui a pouquinho, às 21h30, a bola rola para São Paulo e Atlético Paranaense. Esse jogo será em Bragança Paulista. O Internacional no Beira-Rio recebe o Cruzeiro. E na Arena Condá e em Chapecó, a Chapecoense recebe o Flamengo. Todos os jogos, esses três jogos últimos, às 21h30. Para fechar a 19ª rodada, amanhã 19h30, o Corinthians enfrenta o Remo. Com a vitória parcial do Palmeiras nesse intervalo em Curitiba, o Palmeiras abre 10 pontos do segundo colocado, o Flamengo que tem 34, Palmeiras 44, Jefferson.
Obrigado, Jorge Júnior, trazendo todas as informações do Campeonato Brasileiro, também da Série A, o Brasileirão, retomando as atividades depois da Copa do Mundo. Não perca os últimos dias do aniversário Obra Max. Janela basculante alumínio branco 60x60, só R$129,90. Obra Max, você já conhece o endereço, Avenida Tiradentes 5175. Compre também pelo app Obra Max. Baixe lá e faça a sua compra com toda a tranquilidade. Eu disse Obra Max. Vai querer! Mateuzinho.
Jefão, quanto ao Náutico, né? O Hélio dos Anjos muda bastante coisa do time dele, né? Ele mantém o Jean Carlos, né? Ele perdeu o Dodô, como trouxe o Serginho no começo da jornada. O Dodô que voltaria e já perdeu antes de voltar, né? O Dodô seria essa companhia pro Jean Carlos, aparentemente. Ele falou sobre isso, o Hélio dos Anjos, recentemente, que com o Dodô de volta era uma boa companhia. E o Dodô é muito bom meia mesmo, teve todos os problemas que teve, mas é muito bom jogador. E a opção que faz o Hélio dos Anjos, aparentemente, é colocar três volantes e fazer o Luiz Felipe dar um passo à frente, né? O torcedor do Londrina mais atento vai lembrar do Luiz Felipe na final da Série C. Luiz Felipe era titular daquela Ponte Preta, que foi finalista da Série C, venceu o Londrina naquela decisão. Bom jogador o Luiz Felipe, bom volante.
Deu um trabalho danado.
Exatamente, jogo, né? Bom volante. E ele vai dar um passinho à frente com o Luiz Felipe e jogar com o Samuel e o Anderson. E aí, se a gente olhar para a formação do Náutico, ela vai espelhar a formação do Londrina. Que ele vai ter o Samuel, provavelmente, à frente dos defensores, o Anderson e o Luiz Felipe lado a lado, assim como o João Vitor e o João Tavares, e à frente deles o Jean Carlos. A diferença é que o Jean Carlos é meia mesmo, né? O jogador é um meia, de fato, de armação, de articulação, de batida de fora da área, né? O Jean Carlos é um grande jogador, de fato. E aí ele vai liberar o Derek e o Cauã Maranhão. E eu falo das mudanças porque Vitor Andrade era titular, tá no banco de reservas. Reginaldo foi titular no último jogo, tá no banco. Matheus Ribeiro era titular, tá no banco. O Betão foi titular, saiu no último jogo por conta de lesão muscular, tá no banco. Então, assim, são muitas mudanças que tem o Náutico em relação ao time que vinha jogando nessa sequência ruim. É o Hélio dos Anjos dando rodagem pra esse time do Náutico pra tentar voltar a vencer.
Vamos fazer o seguinte, galera, acerte o seu relógio com a Paiquerê. Hora oficial do Brasil, 20h41. Vamos ao novo intervalo comercial. Aproveite para mandar a sua mensagem. No retorno, a gente já registra a sua participação através do WhatsApp e também do YouTube. É pá e bola!
Equipe total tá no ar, levando esporte até você.
Não percam os últimos dias do aniversário Obra Max. A cada R$400 em compras, ganhe uma chance para concorrer a milhares de prêmios na hora. E um número da sorte para o sorteio de 25 motos, zero quilômetro. Bora economizar? Janela basculante, alumínio branco, 60x60, só R$129,90. Furadeira e parafusadeira a bateria com acessórios, só R$79,90. A Obra Max fica na Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver com o app Obra Max. Baixe já. Promoção autorizada SPA/MF.
A cada safra, o ano começa a girar. De novo. No Sicoob, tem crédito de plano para custeio,
Investimento e comercialização do Promaf ao Pronamp, com gente que entende de agro ao seu lado.
Dá uma passadinha lá na agência do Sicoobi, dá uma olhada nas condições do plano safra 26, 27, estão muito boas.
O agro gira com o Sicoobi.
Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação e saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda.
Se eu não tiver água, mel ou purinha, birita, abriteira. Pode ser danada, ô brasileirinha, e também saideira. Pra fazer caipirinha ou batidinha com fruta, eu aceito. Com uva, goiaba, limão e kiwi, é bom de todo jeito. Vai de Jamel, vai, pede assim, vai. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel. Vai de Jamel, tá na hora de Jamel.
Vai de Jamel.
Estamos de volta, amigo torcedor, às 20 horas mais 44 minutos, às 21h30.
Olha o gol!
A bola vai rolar para Náutico e Londrina, Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol, última rodada do primeiro turno. Chega mais, Jorge Júnior.
3 minutos do segundo tempo, Brandão marca o segundo dele no jogo. Em Ponta Grossa, no Germano Krieger, Operário 1, Ponte Preta 2.
E aí a gente agradece. Jogador revelado pelo Londrina Esporte Clube, que hoje pertence ao Coritiba Futebol Clube. Brandão, centroavante da Ponte de Virada. Olha só o Operário, Gasparzinho, fantasminha camarada, apanhando da Ponte Preta, que tá na briga para ver quem fica com a última colocação nesse primeiro turno com o América, né?
É um dos resultados mais surpreendentes da Série B, eu diria, viu? Porque o Operário pega uma Ponte Preta, com todo o respeito à história da Ponte Preta, a galinha morta da Série B, né? A Ponte Preta é, assim, um time que tá fadado ao rebaixamento. E o Operário é o time sensação pra muita gente da Série B do campeonato. E tá perdendo, enfim.
É, né? Se o Operário vencer hoje, chega a vice-liderança do campeonato. Fica só atrás do Criciúma.
Sério, viu, Jefão? Eu acho que até o Operário vai virar o jogo, porque a Ponte não deve sustentar esse resultado. Mas esse resultado, de momento, já tem que preocupar o Operário.
Será que a Ponte vai repetir a mesma história do América contra o Avaí? O América vencia por 1-0 até os 43 minutos do segundo tempo. Tomou um gol aos 43, outro aos 44,5 e perdeu de virada pro Avaí por 2-0. Oi, Reinaldo
Fulano. Ô, Jefferson, agora alguns torcedores já estão aqui nas arquibancadas do Aflitos, viu? Mas assim, em número bem reduzido, né? Não teremos um bom público, de fato. Nesse momento a chuva deu uma paradinha, né? Deu uma parada e tomara que continue assim, para que as poças desapareçam do gramado aqui do campo do Náutico. Falando em relação ao time do Londrina, Jefferson, aproveitando o gancho, né? Hoje a gente esteve lá para a concentração do time Alves Celeste, falamos com alguns jogadores, gravando material, falamos com outros jogadores, sempre naquela conversa em off, né? Batendo papo, alguns descendo, outros ficando numa área mais restrita, pessoal da comissão técnica também, até aproveitando, né? Porque o hotel que o Londrina ficou aqui em Recife fica na Praia de Boa Viagem. Um dos jogadores que nós gravamos o material, o lateral esquerdo, o Arthur, que desde quando ganhou condição de jogo, entrou na segunda parte do jogo lá contra o América, fazendo a sua estreia com a camisa Alves Celeste, justamente contra o seu ex-time, também jogou um bom tempo do segundo tempo contra o Botafogo na última sexta-feira no estádio Vitorino Gonçalves Dias. O jogador tem também assim um perfil de liderança, é um jogador bastante rodado, campeão da Série C no ano passado pela Ponte Preta. Ele falou que a adaptação tem sido rápida graças à qualidade, né? Não só profissional, como também pessoal do elenco Alves Celeste.
A adaptação está sendo muito boa e foi muito boa por conta do grupo. O grupo é muito qualificado, o pessoal acolheu bem, tanto faz eu como os outros colegas também que chegaram, que estão aí. E isso facilita, né? Se adaptar quando você tem um grupo que abre os braços, abraça a gente, isso se torna o mais rápido e o melhor possível adaptação.
Arthur, são dois jogos, né, que você entrou no time, não entrou como titular, mas a gente que está acompanhando, né, o dia a dia do Londrina, a gente percebe que em alguns momentos, 5 minutos fazem muita diferença, né? E a gente viu a sua contribuição para a equipe. Esse é o senso que o jogador tem que ter, realmente, pensar no grupo para as horas mais importantes?
Lógico, nesse momento a gente tem que pensar na equipe, né? Na equipe, que é nossa equipe pensa num todo. Não é que entra 5, 10, 15 minutos que a gente não vai contribuir. A gente vai contribuir da forma necessária, que a gente precisa dar nosso melhor quando estiver dentro do campo, não importa o tempo que for. E quando não entrar também, a gente também tem que estar ali também apoiando e vibrando junto com nossos companheiros, porque o objetivo do Londrina é fundamental para nós todos. Então é o primeiro o Londrina, depois vem a gente. A gente sempre pensa assim. Nosso grupo, o pensamento é sempre esse.
A gente que não está dentro do grupo diretamente, né? A gente observa que mesmo nesse momento de transição, né? Saídas e chegadas, o time tem mantido um padrão interessante, né? De padrão de jogo mesmo. Para quem está dentro, como você, você pensa assim também?
Penso sim, até porque, igual eu falei, o grupo é muito bom. Tanto o nosso treinador, quando passa as informações pra gente, quando chega, os jogadores que já estão aqui há bastante tempo, que já tem essa percepção de formação, essa percepção de jogadas, as coisas já passam e ajuda a gente também. Então isso é fundamental pra uma equipe. Quando você entra, tipo assim, o treinador passa as informações pra gente, mas quem tá no clube há bastante tempo, que já entende a formação, a tática, e vem e nos ajuda dentro do jogo, dentro do treinamento, no dia a dia, se torna fundamental para a gente poder ser uma equipe coesa, para a gente ter um entendimento melhor da tática, da formação, do estilo de jogo. Então está sendo uma coisa bem, bem mais fácil.
Pela tua experiência, enfrentar o Náutico aqui em Recife e pela condição atual do adversário, que modelo de jogo o Londrina deve adotar? É jogar um pouco mais à